Raríssimas e raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 24 de fevereiro de 2021, por enquanto não incumbiram um general de tomar aqui a dianteira nessa nossa modesta aventura, por enquanto ainda falamos português, não estamos falando espanhol, porque na hora que a gente fica praticamente indistinguível da Venezuela, acho que tanto vai fazer, é muito impressionante como os extremos de alguma maneira se parecem, não é? Você tem lá um governo de, nem sei se é extrema direita ou se é extrema estupidez, que de uma hora para outra está aparecendo Chaves, né, encampando aí e enfiando o dedo na iniciativa privada ou na economia, como por razões populistas, mas isso também me faz lembrar que essa acho que é alguma coisa que o capetão não gosta de ser lembrado, mas há muitos anos atrás o capetão elogiou publicamente o Chaves, disse que afinal era um grande líder, então a gente vê mais ou menos em que rumo a gente está, enquanto a gente não se venezualiza, whatever, continuamos aqui nessa nossa saga civil, nessa nossa saga, em princípio, a nacional, é uma saga que não é uma saga com a bandeira brasileira, é uma saga em prol aqui da razão, do conhecimento, da ciência, da humanidade, do planeta. E essa questão nacionalista aqui, aliás, espero não ter ferido nenhum brio patriótico, essa questão nacionalista, de uma certa maneira, vai atravessar o radinho, sobretudo porque grande parte do que a gente tem acompanhado na televisão, vocês devem estar vendo nos veículos, no YouTube, etc. e tal, são os triunfos da NASA, e é difícil não associar a NASA com os Estados Unidos, e mesmo quando eles pousam lá o rover, você sente que é um triunfo ali da identidade nacional. Mas se a gente comparar com a Agência Espacial Chinesa, com a Agência Espacial Indiana, com a Agência Espacial dos Emirados Árabes, que aí sim são notoriamente esforços nacionais, de identidade nacional, de orgulho nacional, eu acho que a NASA é infinitamente mais, como hei de dizer, ecumênica, mais, eu vibro com os sucessos da Perseverance, como eu acho que a humanidade inteira deveria vibrar. E eu até me lembro quando o cara pôs lá o pé na Lua, né, pela primeira vez, ele falou: isso é um grande passo para a humanidade. Ele não falou, sei lá, para Nova York, para Washington, ele falou para a humanidade. Então, mesmo a NASA aí tendo um forte caráter de propaganda norte-americana, eu ainda acho que é, sem dúvida, uma das coisas mais inspiradoras que aconteceram recentemente, essas conquistas impressionantes, né, do ponto de vista de engenharia, de ciência, de colaboração internacional. Tem um monte de brasileiro trabalhando nessa missão. E eu queria só chamar a atenção para algumas coisas interessantes, que algumas eu tinha até deixado de lado, mas acho que vale a pena trazer. Ontem a gente conseguiu assistir, espero que vocês tenham visto. Se vocês não viram, eu vou deixar o link aqui para todo mundo ver. A NASA divulgou os vídeos que a própria Perseverance gravou da sua entrada, do seu pouso em Marte. A própria nave gravou e mandou agora, e os vídeos são espetaculares, quer dizer, eu acho pelo menos, né? Espetaculares. Então você tem vários pontos de vista. A hora que abre o paraquedas, você vê o paraquedas abrindo em Marte. Não é uma animação, não é 3D, não é computação, é o próprio paraquedas abrindo direitinho em Marte. Aí corta para uma outra câmera mostrando a hora que solta o escudo protetor do calor. Lá vai o escudo cair, lá vai a gente jogar lixo em Marte, né? Já estamos poluindo mais um planeta. Corta para uma outra câmera que mostra. Bom, no fim, é um vídeo com uma qualidade extraordinária, em que você acompanha até o que eles chamam de touchdown, né, até a hora que toca o planeta ali. É emocionante. Eles montam isso justamente com a narração ao vivo do que aconteceu. E aí, uma das questões interessantes é a seguinte: por que a gente não viu isso literalmente ao vivo? Bom, se bem que a gente já discutiu aqui várias vezes o quanto é impossível você falar alguma coisa ao vivo ou simultânea quando Marte está a 10 minutos de distância em termos de velocidade da luz. Então, se a gente estivesse vendo, entre aspas, ao vivo, a gente estaria vendo alguma coisa que já aconteceu há 10 minutos, porque não tem como a luz, não tem nada mais rápido que a luz. Mas, bom, pois bem, Ok, mas não demorou 10 minutos, demorou quase 48 horas para a gente ter aqui os vídeos todos, ou 24 horas, por que demorou tanto? E aí vem uma questão muito interessante, eu vou dar vários links aqui para que dão detalhes disso. A Perseverance, ela foi equipada com 23 câmeras, tem 23 câmeras diferentes, 6 delas parecem esses carros mais modernos que tem câmera de ré, câmera para manobrar e tal. 6 câmeras são um pouquinho piorzinhas, elas são simplesmente para ajudar o carro, o Perseverance, a não trombar em nada, não entrar em enrascada. Então essas 6 câmeras, aliás, a primeira imagem que ela transmitiu praticamente em tempo real, né, praticamente instantaneamente, foi uma imagem meio pobrinha, meio decepcionante, mas é uma dessas câmeras que vamos chamar assim de navegação. Aí fora isso, tem mais câmera para cima, câmera para baixo, é um monte de câmera, tá bom? Câmeras excelentes, com vários tipos de característica, para cada tipo de missão, etc e tal. Mas tem uma questão curiosa que é legal, temos câmeras, como é que a gente transmite isso? E a Perseverance, se ela for transmitir essas informações para a Terra, ela só consegue transmitir isso numa velocidade que me lembra a internet em 1997. Ela transmite a 32K. 32K não é nada, não é nem, é tipo conexão 1G, né? Sei lá que conexão que é essa de 32K, é uma conexão paupérrima, porque afinal ela não tem tanta energia assim, tá longe pra caramba. Então a banda com a qual ela transmite as informações é paupérrima, é muito baixinha, e é por isso que demora para ela conseguir mandar alguma coisa. O que acontece é que, felizmente, ela está podendo contar com um recurso extra. Você tem satélites que estão em órbita de Marte, então ela consegue transmitir para o satélite a uma velocidade mais alta, 2 megas, que convenhamos já é legal, e esse satélite depois manda para a Terra também com uma banda um pouquinho mais alta. Mas ela só enxerga esse satélite durante 8 minutos. Então, assim, ela tem uma janela muito curta para transmitir informação, e quando ela transmite o tempo todo, ela transmite com uma banda muito baixa. Mas, bom, em suma, é um triunfo da engenharia, é um milagre, é absolutamente sensacional. E eu não sei se vocês ouviram a palavra certa, mas ontem eles conseguiram fazer funcionar o microfone que está tentando capturar os sons ambiente de Marte. E você consegue ouvir, aliás, foi muito engraçado, porque quando eu cliquei para ouvir, a NASA está usando para publicar os seus áudios a mesma plataforma que o radinho publica seus áudios. Olha só, estamos aí mais ou menos no mesmo ambiente que a NASA. Ela está publicando na SoundCloud, que é onde eu publico normalmente o radinho, onde ele fica hospedado. Pois bem, aí eu fui lá ouvir, né, seco para ouvir. Bom, obviamente é uma decepção, porque não tem nada acontecendo em Marte. Você ouve um soprinho meio miserável. E ela também publicou ontem, e isso eu fiquei muito feliz de não ter jogado fora aqueles óculos. Eu não sei se vocês lembram, alguns anos atrás tinha uma grande esperança nesses óculos de realidade virtual, esses óculos do Google Cardboard. Tinha todo um frisson em torno disso. Eu acabei comprando o primeiro cardboard do Google, o segundo cardboard do Google, acabei ficando com o saco cheio desse negócio, era meio frustrante. Eu doei. Aí depois eu comprei um celular que veio junto, um óculos também da Samsung, eu acabei vendendo a preço de banana, e aí no fim, o que acontece, eu ganhei de brinde outro dia, eu comprei uns óculos novos na Zeiss, e aí ganhei de brinde um par desses óculos VR da Zeiss. Eu falei, pô, por que não, né? Guarda aí e tal, é mais bem feitinho. Eu fiquei feliz de ter guardado, porque ontem a NASA publicou um vídeo 360 de Marte que você pode assistir usando um desses óculos. Você coloca e você sente aquela coisa imersiva. Ou então você pode usar o próprio celular, só basta você olhar para os lados, girar o celular para qualquer direção. E, poxa, que emocionante, né? Eu vou me sentir como se eu estivesse em Marte, hashtag só que não, porque Marte é um horror, é uma pobreza, é uma desgraça, parece que você está num deserto, aquela coisa, naquela poeira vermelha, que me lembra Ribeirão Preto, né? Você não tem nada em volta, é desolador. É engraçado, então, você está assistindo desolação praticamente em 4K. Mas vários detalhes à parte, eu vou dar o link também para um vídeo que precedeu, na verdade, essa missão da Perseverance, que é o seguinte: As sondas anteriores, fala aí a Curiosity, a, sei lá, são várias sondas que a NASA colocou, elas foram tirando muitas fotos da superfície de Marte. É, inclusive o pôr do sol em Marte, inclusive a Terra, a vista de Marte, é muito interessante, você olha lá um pontinho branco, somos nós todos, né? Só que essas fotos, obviamente, não têm uma qualidade extraordinária. Mas o que acontece? Essas sondas, elas vão tirando uma do ladinho da outra, para quê? Para você montar um panorama. Então, um canal no YouTube extremamente interessante, eu vou dar o link para vocês, ele fez dois vídeos em que ele pegou todas essas fotos dessas sondas da NASA e foi juntando essas fotos todas para fazer panoramas em 4K. Então, você assiste em 4K, no conforto, né, da sua casa. Você assiste em 4K, que é uma resolução extraordinária, esses panoramas que foram montados para você ter uma visão legal de Marte. Reitero, Marte é triste. Nessa hora você quer sair correndo pelas florestas, saltitando e pulando nos riachos piscosos desse planeta, porque realmente o nosso planeta é um espetáculo na hora que a gente vê a absoluta aridez, a secura, a pobreza completa. Não, até que tem lá umas pedrinhas engraçadas, você fica pensando, eu não sou geólogo, né? Fica, que diabos que aconteceu aqui para essa pedra, parece uma pedra sedimentar, e assim vai. Então eu vou dar esses links todos, é muito interessante, eu acho que tem essa questão, tem essa emoção de você, né? Puxa, eu vivo numa época em que eu consigo ver Marte 360 graus em alta resolução sem ter que sair de casa, né? Mas também eu acho que me faz pensar no absoluto, na delicadeza e na potência do milagre da vida. A vida tem essa combinação maluca de ser delicada, mas ao mesmo tempo estupidamente potente. Né? Eu acho que eu comentei com vocês recentemente, ou comentei no Twitter, não lembro, era um desses conteúdos aí dizendo que se você pegar todos os vírus que existem no planeta, todos, não em tipos, mas em indivíduos, né? Cada vírusinho mesmo, você tem mais vírus na Terra do que você tem estrelas no universo. Veja bem, essas criaturas absolutamente simples e que conseguem se reproduzir, apesar da sua simplicidade, que conseguem atravessar aí, né, milhões de anos, elas são mais numerosas que as estrelas do universo. E isso é capaz porque a vida e a evolução e as mutações produzem isso se a gente não atrapalhar, que é o que a gente mais faz. Mas eu estava falando aqui dessa questão de nacionalismo, eu vou dar dois conteúdos completamente inusitados aqui. Um deles, eu comentei com vocês ontem do Kalevala, ou não? Kalevala, será que eu comentei? Não sei, se vocês me perdoem se eu estiver me repetindo aqui. Kalevala é tipo um hino, uma coletânea de poemas meio mitológicos da Finlândia e que foram coletados por um... Acho que eu comentei com vocês, né? Com um pesquisador que ele foi atrás... A Finlândia finalmente se tornou independente. A Finlândia, em princípio, era dominada... Não existia Finlândia. A Finlândia era uma parte da Suécia. Depois veio a Rússia. É uma confusão. Quando a Finlândia realmente tem uma identidade nacional, ele vai atrás de tentar construir algum texto, né, para ser assim, o texto da identidade nacional finlandesa. Ele coleta centenas de canções folclóricas e aí faz lá o livro, aí tem até uma segunda edição ampliada. Mas, de novo, aquela questão da identidade nacional. Eu acho que eu já contei essa história aqui. Mas, mais ou menos nessa linha, tem eu nem sei como é que aconteceu isso, caiu de paraquedas aqui, um artigo extremamente interessante sobre túmulos vikings na Polônia. A questão é, no começo do século passado, descobriram túmulos riquíssimos na Polônia. Riquíssimos, na Pomerânia, sabe? Várias regiões, eu não entendo nada de Polônia, mas descobriram ali em várias regiões da Polônia túmulos riquíssimos, com espadas, com artefatos, com coisas de cavalo, como é que chama? Esporas, esporas não, como é que chama aquela coisa de cavalo onde você põe o pé? Logo eu lembro. Vários artefatos metálicos de ouro, armamentos, blá, blá, blá. E, bom, isso só pode ser viking. Por que, que só pode ser viking? Porque, puxa vida, a Polônia devia ser uma coisa inferior. Então, criou-se uma certa crença, uma certa lenda de que todos esses vestígios arqueológicos que estavam sendo descobertos na Polônia eles só podiam ser de origem escandinava. E o que esse material que eu estou compartilhando com vocês aqui, ele mostra, e é justamente um polonês falando, veja bem, não, não, se a gente olhar bem, isso parece escandinavo, mas não é. E aí ele começa a mostrar que sim, havia uma cultura já bastante evoluída, com guerreiros, né, com gente, com classes sociais mais altas, provavelmente todas guerreiras, que eram capazes de fazer aí arte e artefatos metálicos e joalheria. E aí você consegue perceber sinais de uma certa mitologia diferente, uma serpente alada, né, tudo isso autóctone, vamos chamar assim, né, ou seja, culturas que ele está chamando aqui, como na época, obviamente, não existia Polônia, né? Você não vai ter Polônia no século IX ou no século VIII, ele chama de eslavos do oeste, né? Eslavos do oeste, porque os eslavos do leste são os russos, são os tártaros, assim vai, né? Mas aí ele, olha, são eslavos do oeste, o que seriam os modernos poloneses. E aí ele está tentando justamente reverter. Por que ele está tentando reverter? Aí tem duas questões aqui. Obviamente por uma questão de identidade e de orgulho nacional, né? É um país que está querendo achar uma história da qual ele se orgulhe, embora a Polônia como nação não tem milhares de anos, obviamente não. Mas para a construção da identidade polonesa é importante que eles, né, não se sintam um povo incapaz de produzir artefatos. Mas tem outra questão interessante, que quem levantou muito a bola dessa ascendência viking, da origem viking desses artefatos, foram justamente arqueólogos nazistas. Os nazistas também, completamente insanos, eles tinham todo esse mito de uma raça superior, mas essa raça superior não tinha nenhum vestígio arqueológico. Então eles sempre foram desesperados. Aliás, eu vou ver se eu acho um link, eu estou falando aqui de memória, se eu acho um link a respeito, sobre essa falsa arqueologia nazista. Os nazistas saíam pela Europa tentando achar pistas da civilização ariana, e eles tinham grande respeito pela civilização nórdica. Então, quando eles acham coisas na Polônia, eles não vão falar, olha, veja bem, a Polônia a gente não pode invadir porque ela é uma raça superior. Não, eles vão dizer, não, a Polônia a gente pode invadir à vontade porque é uma raça inferior, o que a gente encontrou de bacana ali não é dos poloneses droga nenhuma, aquilo é nórdico. Então, veja bem, construções de identidades. Eu me lembro de ter visto já essa história, eu tenho certeza que eu vou encontrar o link e vou compartilhar com vocês. Os alemães estavam tão desesperados para tentar achar algum vestígio de alguma cultura ariana que deveria ter, que deu origem a tudo. A tese deles é que os gregos só fizeram coisas maravilhosas porque eles copiaram dos arianos. Né? Os arianos, que é essa raça que nunca existiu, então ela teria sido a origem de tudo. Então os gregos são só... É mentira que os gregos são os gregos, isso é só plágio. E aí o que acontece? Esses arqueólogos, inclusive, eles forjam relíquias que não existem. Eles forjam relíquias com suástica. De repente, olha, fizemos uma escavação, encontramos aqui peças maravilhosas com uma suástica. Só que não. Na verdade, o povo ariano, propriamente dito, o nome ariano se diz uma coisa que é mais asiática, se eu não me engano, até na Índia você tem, né, uma coisa étnica chamada arianos. Obviamente a suástica também é um símbolo que era usado pelos hindus, é usado até hoje. Eu me lembro de uma grande amiga indiana que ela comprou um carro novo, ela mora nos Estados Unidos, e aí, como os indianos parecem fazer, foi o que ela me disse, ela pintou uma suástica no capô e saiu andando por... despertando, obviamente, reações negativas. Mas ela teve que explicar, desculpa, isso daqui para a gente é um símbolo de boa sorte, há não sei quantos milhares de anos. Agora, se os nazistas resolveram se apropriar disso no século passado, eu não tenho nada a ver com isso, a gente é uma civilização mais antiga. De novo, a questão de identidade nacional. Eu fico pensando por que que a gente precisa tanto disso, sobretudo quando a questão da identidade é muito recente. Né, muitos dos países, pega a Grécia, quando surge a Grécia, o país Grécia? É só a gente pesquisar, ele foi criado há pouquíssimo tempo, não existia um país chamado Grécia, não existia um país chamado Paquistão, não existia um país chamado Bélgica, não existia um país chamado Uruguai, né? Aliás, Brasil também foi criado há 500 e tantos anos atrás, mas, de novo, é uma construção, e por que que a gente se apega tanto a isso? E eu estou tentando entender isso justamente ouvindo um audiolivro do Marc Mauffet, acho que é esse o nome do cara, que é justamente sobre essa questão de identidade e sociedade. A hora que eu tiver um pouco mais de entendimento disso, eu vou compartilhar com vocês. Mas o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu já falei da Perseverance. Tem uma questão muito interessante para mim aqui. Vocês sabem que eu estou sempre pesquisando sobre a história. Ah, aliás, uma explicação. Ontem eu anunciei que ontem seria a aula inaugural do meu curso no MIT. Adivinha, eu me enganei de data. Eu sou o campeão mundial de equívocos de calendário. Eu sempre confundo datas. Na verdade, a primeira aula é hoje. Então amanhã eu vou poder contar como é que é. Na verdade, é um curso online sobre consciência cultural, etc. Então, acho que é por isso que essa questão de identidade está um pouco na minha cabeça, né? Por que a gente, essas questões culturais têm tanto a ver com a questão de identidade? Mas vamos lá, uma outra questão que vocês sabem já, talvez até estão cansados dessa história, é o meu interesse pelo tema da complexidade. E tem um artigo muito interessante aqui na revista Quanta, na Quanta Magazine, aliás, que é uma revista excepcional, com conteúdo, aliás, muito além do que eu mesmo consigo digerir e ruminar, está um pouco além do meu conhecimento científico e técnico, mas tem um texto muito interessante aqui sobre o ruído de fundo do cérebro. Vamos lá, o cérebro, bom, em princípio ele funciona por impulsos elétricos, por eletroquímica, e a gente já comentou aqui, a gente consegue identificar frequências, né, grandes ondas no cérebro, então tem aquela onda alfa, onda beta, quer dizer, o cérebro trabalha em algumas frequências, então você faz um eletroencefalograma, você tenta identificar as ondas cerebrais, até aí tudo bem. O saco é que desde o começo, quando os caras estavam tentando identificar esses grandes padrões elétricos no cérebro, né, o que acontece é que tinha um baita de um chiado. Chiado, uma coisa como se fosse estática, como se fosse um ruído de fundo. Eu falo, pô, que pé no saco essa história, como é que a gente fica livre disso? Porque, obviamente, a gente quer perceber as grandes coisas, os grandes padrões e tal. Agora, o que os caras estão percebendo é que, veja bem, o ruído é importante. Na verdade, tem muita informação no ruído. Na verdade, a gente só chama de ruído porque a gente até agora foi incapaz de entender o que, que era. Como a gente não conseguia entender, como a gente não falava essa língua, a gente atribuía isso a ruído. Mas, na verdade, não. Esse ruído tem sinais importantíssimos e ele pode ser um grande indicador de como o cérebro funciona. E, na verdade, esse ruído é necessário, né, para percepção. Então tem todo um artigo extremamente interessante aqui, que eu acho que dá até para a gente, de alguma maneira, extrapolar, quando a gente pensa, por exemplo, vamos pensar, tem um artigo extremamente interessante aqui da BBC, mapeando as mutações e as variantes do coronavírus. É de dar dor de cabeça, dá uma enxaqueca danada, porque é meio caótico, porque simplesmente as mutações acontecem para tudo quanto é lado. Então, o que acontece, veja só que interessante, o vírus é uma máquina xerox, ele, né, ele quer usar o seu corpinho como uma máquina xerox, tá bom? Ele quer tirar cópias dele mesmo, só que essas cópias nunca são 100% precisas, tem aí um ruído, né? O ruído são os erros, tem uns errinhos ali, são justamente esses errinhos, esse ruído, é lógico, se você prestar atenção em só o que está dando certo, legal, mas aquilo que em princípio são os errinhos é que geram as mutações. A vida toda na Terra, ela só é possível porque existem errinhos, porque existe ruído de fundo, porque tem alguma coisa acontecendo ali abaixo um pouco do radar e essas coisas acabam fazendo diferença. Nesse artigo da BBC que fala sobre os variantes do coronavírus, ele comenta uma coisa interessantíssima, né? Eu acho que a história talvez tenha começado da seguinte maneira. Eu já comentei que o morcego, por várias razões metabólicas, etc. e tal, o morcego consegue conviver com uma quantidade brutal de vírus sem ficar doente. O cara é basicamente uma república de vírus, é uma coisa de louco. E ele não fica doente. Paciência, tem N razões, a gente já comentou isso e tal, mas a questão é que o morcego morde um monte de criatura, entra em contato com um monte de criatura, pega os vírus e fica com esses vírus lá dentro e nada acontece, tá bom? Então, o que acontece, muito provavelmente, é o ancestral desse nosso coronavírus, ele estava ali no morcego, feliz e contente, e de repente ele capturou um fragmento de um outro vírus. Olha que interessante, ele capturou um fragmento de código de um outro vírus e, bum, surgiu ali uma variante, né, desse vírus, que tinha uma capacidade diferente. O que ele aprendeu com esse fragmento de código? É como se ele tivesse colado de um outro aluno, tá bom? Ele pegou uma cola, era um outro aluno que não tinha nada a ver com ele, ele pegou uma cola, ele incorporou, e aí ele passou a ter aquela pontinha, aquele que a gente chama de spike, que é o espeto, um espeto muito mais capaz de infectar os seres humanos. Então tudo começa justamente com uma promiscuidade, com um plágiozinho ali, ele copiou de uma... Isso é muito engraçado, não é? Quer dizer, na verdade não é engraçado, é meio trágico às vezes, mas a transmissão de informação na vida, ela não é só... Vertical quero dizer por hereditariedade, papai passa os genes para o filhinho, mamãe passa os genes para o filhinho. Em criaturas mais simples, por exemplo, bactérias, existe o que a gente chama de transferência horizontal. Uma bactéria é perfeitamente capaz de pegar um pedaço de código de uma outra bactéria e incorporei, tá bom? É como se fosse, a gente brincou outro dia aqui com a questão da criatividade, que é metade originalidade, metade plágio. Pois bem, as bactérias plagiam, elas pegam pedaços de outras bactérias que não têm nada a ver, são outra espécie, e elas aprendem truques novos. Então, é interessante, acabamos de conectar uma bactéria com o Chopin do episódio de ontem do Fisco Files. Pois bem, então tudo começa quando o coronavírus resolve colar de um outro vírus, ele ganha um spike, e aí o que acontece? O artigo vai mostrando todas as variações importantes. Ele vai dizendo, olha, a variação brasileira, por exemplo, ela inclui 20, essa de Manaus, ela inclui 20 mutações. Porque tem mutação que não faz tanta diferença, você não vai chamar o cara de variante. Variante é quando o cara tem realmente uma variação no comportamento, no efeito, etc. E tal. A variação Londrina teve, sei lá, 16, não lembro, estou chutando. A variante sul-africana teve, sei lá, também 16. E aí eles vão tentando mapear, mas o que fica patente é isso. O vírus, em princípio, é um processo ruidoso, né? E nesse processo ruidoso surgem coisas que dão mais certo. Aliás, uma das prováveis maneiras pelas quais uma dessas variantes surgiu, eram pacientes que estavam há muito tempo com Covid. O cara está lá, não sara nunca mais. O que acontece? O coronavírus está se multiplicando dentro do corpo do cara por muito tempo, e aí o corpo do cara começa a tentar reagir, e aí o que acontece? Isso provoca uma seleção natural. Então sobrevivem vírus que conseguem reagir ao sistema imunológico de um paciente que já estava meio debilitado, já estava meio fraquinho. Então, quem é um paciente fraquinho, crônico de Covid, ele é praticamente uma pós-graduação para o Covid, porque ele tem chance de ser selecionado pelo sistema imunológico, e dali surge o quê? Um coronavírus mais capaz de driblar o nosso sistema imunológico. É um belíssimo artigo, eu gostei bastante. Tem uma questão curiosa aqui, falando em expansão, em criação e evolução, eu me lembrava disso, há muito tempo atrás, um maluco resolveu, acho que foi nos anos 2000 mais ou menos, deixa eu ver, eu tenho informação aqui em algum lugar, nos anos 2000, um maluco resolveu mapear toda a internet, todos os sites da internet na época, desde não sei quando, e ele conseguiu, imagina, ele fez lá um código, esse código mais ou menos como um vírus, né? Ele saía correndo pela internet juntando informações, e aí o que acontece, ele conseguiu fazer um mapa da internet que na época foi bastante impressionante, chamava Opte, eu não sei porquê. O que acontece é que esse maluco, ele resolveu fazer isso de novo para mapear a expansão da internet desde 1997. Bom, eu já trabalhava em sites desde 96, né? Mas eu vi o trabalho do cara, é absolutamente espantoso. Porque um dos problemas é como é que você representa isso? Como é que você representa visualmente uma coisa tão... não só colossal por si só, mas que também evolui no tempo. Achei aqui, está aqui o artigo. O cara chama Projeto Opte, como é que chama o cara? Foi Universidade da Califórnia, em Sacramento, blá, blá, blá. O Opte voltou. Em suma, o maluco resolveu fazer uma versão nova usando técnicas super avançadas de visualização, mas é muito mais didático, porque ele inclusive fez um vídeo mostrando como isso vai crescendo, e aí é uma coisa estranhíssima, parece uma coisa alienígena. E você tem lá uma plataforma online em que você pode parar a qualquer momento e tentar ver as informações interativas que estão ali. Eu achei extremamente interessante. Para quem trabalha com internet, isso é um deleite, é praticamente um presente de Natal. Então, deem uma olhada lá. Tem vários desafios aí, como é que você classifica, categoriza, visualiza, apresenta, mas eu acho que ficou absolutamente extraordinário. E é engraçado, porque você olha praticamente um outro universo, é um universo paralelo, é uma outra camada em cima do universo material, é praticamente criando vida, emergindo, que é uma palavra que eu gosto bastante. Tem uma questão muito curiosa que dá o que pensar, pelo menos para mim. De novo, a gente volta para a questão de identidade, essas brigas todas. Texas. Texas está numa situação, vocês estão acompanhando, medonha, porque você tem uma onda de frio para a qual os caras não estavam preparados. E não é só o desconforto do frio, o que acontece é que a infraestrutura do Texas começou a pipocar, então muita gente ficou sem luz, e aí para completar, os canos de água estouraram, as pessoas ficaram sem água, então em questão de uma semana eles voltaram para o tempo do Velho Oeste. É isso, né? Eles realmente voltaram no tempo do Velho Oeste com frio. E tem uma questão aqui que é muito curiosa, que faz lembrar Bolsonaro versus Dória, Bolsonaro versus China, que grande parte desse perrengue em escala quase bíblica se deve à teimosia do Texas de querer ser independente, querer fazer as coisas do jeito deles e tal. Então eles acabaram de resgatar aqui, eu achei muito interessante, um tweet da mala, uma figura absolutamente nefasta e horrível, que é o Ted Cruz, que é um senador texano republicano. Então o que acontece? Há sei lá quantos anos atrás, ele fez um tweet dizendo: ah, o Texas agora finalmente vai decolar porque estamos ficando livre das regulações, ficando livre da coisa federal e vamos fazer tudo do nosso jeito. Bom, eles desregularam, fizeram tudo sem obedecer às normas federais e jogaram tudo para a iniciativa privada. Então o que acontece? Mesmo fontes de energia limpa, como por exemplo a fonte eólica, né, que é as turbinas de vento, que não deveriam falhar no inverno, falharam. Por quê? Porque os caras não seguiram as normas e não criaram as proteções para que essas turbinas resistissem ao frio. A mesma coisa para geração de energia elétrica, para distribuição de energia elétrica. Os caras resolveram ser cowboys, resolveram dar uma banana, né, para essa história da cadê essa história? Essa história do inverno deixou todo mundo de joelhos. Isso me faz lembrar justamente de, imagina, uma população inteira imensa pagando o preço de uma briga estúpida, uma briga ideológica, uma briga em termos de identidade. Aliás, quem viu aqui aquele filme com Tom Hanks, do News of the World, se vocês devem ter notado ali tensões muito fortes em termos de nós somos texanos, o Texas não tem nada a ver com o Norte é esse pessoal almofadinha, vamos dar uma banana, vamos fazer do nosso jeito, e dá no que dá. Vamos só pegar um pouco de inspiração aqui. Tem uma figura que é sem igual, acho que na história da humanidade que a gente conhece, que é o Leonardo da Vinci. Né? O Leonardo da Vinci, todo mundo já deve... Se você circular um pouquinho, você vai ver museus, réplicas, miniaturas, maquetes, simulações em 3D das invenções do da Vinci. É muito impressionante. Eu sempre tive um certo pé atrás, não sei um certo pé atrás, mas alguma coisa sempre atrapalhou a idolatria ao da Vinci, para mim, que é o fato do seguinte: o cara fez um monte de coisa, criou um monte de coisa, mas na verdade ele trancou na gaveta e isso ficou perdido durante séculos. Então, imagina o quanto a gente poderia ter avançado se isso de alguma maneira tivesse sido compartilhado, publicado. Não! Então, assim, por mais que ele tenha sido genial, o impacto dele é retardado por 300 anos, pelo menos, porque o maluco simplesmente guardou tudo, né? Ele não foi um cara que se preocupou em daí fazer um legado, ou daí criar caminhos de... Não! ele era um gênio por si só e esse gênio ficou para ele. Então isso sempre me... Mas de qualquer maneira, para compensar essa, não vou chamar de egoísmo, mas essa coisa um pouco, digamos, tímida, né, do Leonardo da Vinci, um pouco recatada, o que acontece hoje, você consegue, graças à generosidade de muitos museus, você consegue acessar grandes coleções dos desenhos de Leonardo da Vinci, dos manuscritos, e aí é justamente um artigo que saiu aqui na Open Culture, que eu adoro, que eles digitalizaram acho que o maior codex, eles chamam de codex essas coleções desses desenhos do Leonardo da Vinci, chama Codex Atlânticos, é a maior coleção. Gente, tem muita coisa, é absolutamente impressionante. Uma prancha dessas eu teria demorado a vida inteira para fazer, ele fez milhares, é absolutamente surreal. Tem rodas d'água, tem máquinas, tem desenhos da natureza, tem fortificações, tem canhões, tem armas, e tudo digital em alta resolução para você baixar e ver. Legal, a gente está compensando aqui, porque, puxa, isso poderia ter sido perdido, poderia ter desaparecido, poderia ter virado nada, né? Então, eu tenho essa, vocês já perceberam, o Radinho é prova disso, eu tenho essa fissura por simplesmente compartilhar tudo que eu sei, eu não quero levar para o túmulo nenhuma informação, né, extra, pelo amor de Deus, eu quero compartilhar tudo antes, né? E não foi exatamente o que esse cara fez, isso é muito curioso, mas fica aí pelo menos um pouco de inspiração para todos nós. Em assuntos completamente aleatórios, tem um artigo na Wired, eu lembrei dele hoje de manhã, tomando café com a minha mulher, é uma notícia aqui que são pesquisas aqui de nutricionistas e cientistas, dizendo o seguinte: queijo não engorda. Rojões, né, bombas, tal. Então, para todo mundo que se sente culpado a comer uma fatia a mais de queijo, etc e tal, então tem aqui inúmeras pesquisas com muita gente, blá, 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 meta-análise, etc e tal, o queijo não é um vilão da obesidade, tá bom? Isso não é a carta branca para você pedir uma pizza de 5 queijos com você ainda bota parmesão ralado em cima, porque o que acontece é que a pizza vai te engordar, porque além do queijo numa quantidade bíblica, você tem carboidratos e você vai tomar Coca-Cola e cerveja e tal. Mas o queijo em si, né, e aí eles estão pensando naquela coisa mais europeia, né, que é você comer o queijo como sobremesa, né, pegar um bom pedaço de pecorino, de queijo, etc e tal, com um pouco de, eventualmente, mel ou uma fruta seca. Ou seja, o queijo em si, ele não engorda, tá bom? É, o que engorda, obviamente, é tudo aquilo que você colocou o queijo em cima, mas isso são outros 500. Uma notícia que acho que complementa muitas coisas que a gente viu aqui recentemente é um estudo feito nos Estados Unidos, é bastante preocupante. Eles estão pegando aqui parques nacionais. O que acontece? Você vai para um parque nacional nos Estados Unidos, tipo Yellowstone, aqueles parques maravilhosos, para o quê? Para você pegar a natureza pura, né? Aquele contato com a natureza intocada, hashtag só que não, porque eles perceberam que a chuva, isso é coisa mais desconcertante, a chuva traz microplástico, está chovendo microplástico no planeta, a gente produz tanto plástico nas roupas, né, a gente bate roupa na máquina, bom, o microplástico do poliéster da roupa vai parar na água, a água evapora, leva junto o poliéster, cai, em suma, está chovendo plástico, e a quantidade que eles imaginam, acho que nos Estados Unidos, que por ano chove o equivalente a 120 milhões de garrafinhas plásticas, 120 milhões de garrafinhas plásticas caem na cabeça de todos. Se fosse na cabeça, estava bom. Mas caem na terra, nas plantas, nos rios e vai ser ingerido pelos animais. O plástico está vindo pela chuva. A gente consegue estragar. O que a gente não consegue estragar? Estou pensando aqui com os meus botões. E não só, ele vem inclusive pelo vento. O vento traz uma parcela não desprezível de partículas plásticas em suspensão. Uau! Bom, a gente já está poluindo Marte, o que a gente esperava da gente, né? Falando nisso, um artigo na BBC, também bastante preocupante, dizendo que os peixes de água doce estão em declínio catastrófico, essa é a expressão, catastrófico, porque você tem praticamente extinção iminente de várias espécies de peixe de água doce, porque, adivinha, poluição, lixo, urbanização, etc, etc, etc. Então, os peixes de água doce estão em declínio, né? Muito triste. E tem uma outra, também mais ou menos nessa linha, mas com um pouco mais de esperança. Eu já comentei aqui sobre migrações, né? Várias criaturas no planeta são capazes de migrar milhares de quilômetros, sei lá, pássaros, né? Mas aí tem borboletas que conseguem fazer uma migração, sei lá, dos Estados Unidos até o México, milhares de quilômetros, milhares, consegue borboleta, que é a coisa mais frágil, mais delicada, mais, sei lá, mais imponderável que você consegue imaginar, uma borboleta, elas conseguem atravessar o oceano e vão parar no mesmo lugar do México, sobretudo a borboleta chamada Monarca, que é uma borboleta laranja e preta, meio translúcida, é linda, é gigante. Pois bem, a borboleta Monarca que consegue fazer isso, que é um feito extraordinário, sobretudo porque a borboleta, muitas morrem no meio do caminho e elas se reproduzem, ninguém sabe como é que elas sabem onde elas têm que chegar, é um mistério. Mas a questão é, elas estão entrando em extinção. Adivinha por quê? Nossa culpa. E, na verdade, essa informação chegou até mim via Google por um site, na verdade, de jardinagem. E ele dando dicas para as pessoas que moram na região afetada para que tipo de plantas que elas podem plantar para favorecer a sobrevivência das borboletas monarca. Inclusive recomendando, não usem pesticidas, pelo amor de Deus, né? Não usem pesticidas. Plantem tais e tais e tais flores, etc, etc, etc. A gente consegue ajudar as borboletas aqui, borboletas monarca. Eu achei interessante. Tem uma notícia, agora pulando de lá para cá, já que a gente está falando de identidade nacional, vamos nos sentir orgulhosos de ser, né, de sermos brasileiros, mas tem uma notícia aqui da FAPESP dizendo que técnicos, de que universidade que é? Vamos ver de que universidade que é. FAPESP, Agência FAPESP, Centro de Pesquisa FAPESP, coordenadora do estudo, eu não estou achando qual é a universidade. Bom, eu vou dar o link aqui, vocês dão uma olhada. Mas a questão é a seguinte, eles estão conseguindo reproduzir em laboratório fígados. A questão é, bom, em ratos, né? É sempre um asterisco que a gente tem que colocar aqui no radinho, que isso foi feito, obviamente, com ratos, né? Ainda não é uma coisa usada para humanos, mas a ideia é a seguinte, você pega um rato, né, que, sei lá, faleceu, foi sacrificado, sei lá, você tira o fígado do cara. Aí você pega o fígado do cara e o que acontece? O fígado é um órgão, né, que é um monte de células, mas elas não estão células soltas, elas estão presas num tipo de estrutura, como se fosse um andaime, elas estão presas num tipo de estruturinha ali, né? O que acontece? Você consegue, com tratamentos químicos mil, você consegue eliminar todas as células preservando o quê? A estrutura. Então, a estrutura do fígado do rato fica preservada. Fica ali como se fosse um esqueleto. É lógico que não é esqueleto, porque não é osso, certo? Mas é uma estrutura em que as células estavam ali e não estão mais. E aí, o que você faz? Você pega uma célula de fígado de um outro rato, uma célula-tronco. Bom, eles conseguem fazer tratamentos baseados nessa história de célula-tronco. E o que acontece? As células começam a crescer dentro dessa estrutura e você cria um fígado novo, na verdade a estrutura veio de um indivíduo, a célula-tronco veio de outro, e a vantagem é a seguinte, vamos supor que eu, sei lá, vou ter que fazer um transplante de fígado, o meu fígado está em condições precárias, ou o meu rim está indo... A ideia é a seguinte, você pega de um doador, você pega um órgão, você trata para você preservar só a estrutura, que vai servir de molde praticamente, e aí você pega uma célula-tronco minha, do paciente, no caso, e aí você, com essa célula-tronco, você começa a popular aquela estrutura, você começa a dar recheio para aquela estrutura, e no fim você tem um órgão completo que nunca vai ser rejeitado, porque em princípio ele é feito com células do próprio indivíduo. É lógico que isso está sendo feito para ratos, mas a ideia é que eles consigam fazer isso em escala, justamente para compensar a dificuldade com as filas de transplantes. Eu acho bastante interessante. Vocês devem ter, já que eu falei em escassez, vocês devem ter visto a história do Armagedon, dos chips, ou não? Saiu na BBC Brasil, saiu em vários sites também, eles estão chamando também de Chipagedon, que fica horrível, mas tu, talvez em inglês fique melhor, em português soa muito mal. Mas o Armagedon dos chips é o seguinte, tudo hoje leva chip, né? Não tem nada, qualquer coisa que eu... Se eu pegar a minha lanterna, se eu pegar a minha caneta, qualquer coisa tem chip hoje em dia. Né? E o que acontece, os chips são feitos em algum lugar e 80% dos chips, mais ou menos, são feitos ou na Coreia do Sul ou em Taiwan. O que acontece é que com a pandemia... Bom, primeiro, tudo bem, abala um pouco a questão da logística e tal, mas o que acontece é que a pandemia aumentou imensamente a demanda por alguns tipos de aparelho. Por exemplo, mais gente comprou computador, mais gente comprou webcam. Né? E aí o que acontece, os fabricantes de chip falam, bom, o que a gente faz agora? A gente estava produzindo chip para tanta coisa, né? Por exemplo, um carro hoje leva, sei lá, 100 chips. E os carros? Ah, bom, não, deixa o carro para lá porque ninguém está usando o carro mesmo, é uma pandemia. E os caras desviaram a produção dos chips para esses novos aparelhos eletrônicos. O que acontece é que agora os carros estão começando a ser fabricados de novo e os caras querem chip, e aí não tem chip. Em suma, está uma escassez danada, está uma briga infernal. Aí os países ficam quebrando a cabeça por que, que eu fiquei dependente da produção asiática, por que, que eu não produzo chip eu mesmo, a própria China também está questionando a sua dependência dos chips de outro país, aí entra uma questão geopolítica, entra uma questão de identidade. Pois bem, complementando ontem, curiosamente, a notícia que eu dei sobre o quadro do Munch, na verdade, o que eu falei sobre o quadro do Munch tinha a ver com aquela assinaturinha, né, que tinha, que é uma assinatura, não, um texto, que estava rabiscado no topo do quadro. E eu, de memória, eu me aventurei a falar de memória, que é uma coisa muito arriscada, sobre a origem do pôr do sol, aquele pôr do sol, naquele quadro, O Grito, né, do Munch, tem um pôr do sol horroroso, parece que uma criança pegou tinta acrílica, sei lá, e surtou, aquele pôr do sol, eu me lembrava vagamente que tinha a ver com um vulcão. Isso despertou o interesse de vários raríssimos que me mandaram outras informações e tal. E eu separei aqui um texto muito bom sobre a história da erupção do Krakatoa. Até que ponto a erupção do vulcão Krakatoa teria provocado esses dramaticíssimos, né, esses super espetaculares crepúsculos na Europa e que isso teria sido a origem desse quadro. Acho que tem mais um quadro do Munch também com esses crepúsculos malucos. E eu também, para complementar o radinho de ontem, eu vou dar um outro artigo sobre a história do Frankenstein, que eu também falei de memória. Tem um artigo aqui no The Conversation questionando até que ponto o vulcão Tambora, que teria explodido na Indonésia, teria provocado as mudanças climáticas que teriam inspirado a Mary Shelley, aliás, uma correção, a Mary Shelley, quando ela fugiu lá para ficar na Suíça, naquele casarão, ela foi com o Percy Shelley, né, na verdade, e com o Byron também. O Byron estava na parada, mas ela fugiu, na verdade, com o Percy Shelley, que era outro poeta inglês. Então, minha memória não é a coisa mais confiável do mundo. Então, para complementar essa minha senilidade, decrepitude, e gagazice, eu tô dando para vocês aqui o link completo para tudo isso. Bom, deixa eu ver como é que mais que a gente tem para comentar com vocês. Eu comentei essa questão de identidade nacional, essa do John Cleese não é tão interessante assim, já falei do Kalevala, já falei de Marte, já falei, tem uma questão só que é interessante, que tem a ver com o Facebook. E Facebook, não Facebook pelo Facebook em si, mas tem a ver com a questão de ética, que é uma questão que de uns tempos para cá, vocês já perceberam que muito me intriga, muito me fascina, muito me, sei lá, é uma questão que é sempre recorrente aqui no Radinho. A questão é a seguinte, o Facebook fez um comitê de ética, então tem várias decisões ali, fulano de tal, eles estão falando de um caso específico, que é de uma figura absolutamente nefasta, que é um cara que criou uns boatos de que aqueles massacres nas escolas, que crianças tomaram tiro, aquela coisa de louco, que tudo isso era mentira, que eram atores. Imagina, atores, meu, crianças tomando tiro de fuzil de assalto, é uma coisa de maluco. Bom, desses americanos bizarros, o Alex Jones. Então, o que acontece, o comitê de ética resolveu, fez todo um procedimento de discussão, debate. Aí eles chegaram a uma conclusão, criaram ali uma política que deveria banir esse cara ou censurar esse cara. O que acontece no final desse processo, que é louvável, que é muito legal, o Mark Zuckerberg olhou e falou, achei ruim, não gostei. e ele de orelhada, com o dedo grande, com a mão pesada, como um Bolsonaro ou como um Chaves, ou como qualquer outro desses caras que acham que sozinhos conseguem resolver qualquer questão no universo. Essa é aquela questão grega que eu sempre chamo a atenção, que se chama híbris, quando você acha que você se acha, né? Pois bem, em pura híbris, o Mark Zuckerberg fala, não, eu discordo. E aí ele pega e reverte isso e abranda a punição, e isso acaba dando no que deu, né? Você tem mais polarização ainda, os grupos que apoiam esse cara continuam divulgando o conteúdo desse cara, embora o conteúdo fosse notoriamente mentiroso, notoriamente tóxico. E aí o grupo, tem um testemunho aqui de alguém, né, que não revelou o próprio nome, claro, não é louco, falou, cara, que adianta a gente fazer esse processo todo se no final o cara mete o dedo e faz o que ele bem entende? E quem é esse cara, agora sou eu falando, né? Quem é esse cara para achar que ele pode opinar de orelhada, né, de intuição, né, com base na sua profunda, parece aquela síndrome de Dunning-Kruger, né? O cara nem é capaz de perceber a própria incompetência, ele acha que ele é capaz de dar pitaco e ele tem a última resposta sempre. Então, está aí, né, um pouco de bastidores do Facebook, um pouco de bastidores da nossa própria, sei lá, arrogância, da nossa própria soberba, e isso conecta, obviamente, com o começo desse episódio, onde a cada dia a gente acorda num país diferente para pior, né, cada vez se venezuelizando mais, porque a gente tem um presidente que acorda de orelhada e quer pôr o dedo. Bom, pôr o dedo, tem vários orifícios na parede, que se você colocar um indicador em cada um, você toma um choque, quem sabe isso poderia ser um bom fim, deixa para lá. Eu sempre tenho esses delírios anti-cesarianos. Eu só tenho a dizer o seguinte, meus caros, cuidem-se, por favor, muito obrigado pela companhia, vocês têm dado um sentido extra aos meus dias, a essa fase toda. Cuidem-se, por favor, porque continuamos com uma média brutal de mais de 1.000 mortes por dia. Os Estados Unidos perderam 500 mil vidas. 500 mil vidas, gente, por causa do Trump. A Primeira Guerra, a Segunda Guerra e a Guerra do Vietnã juntas mataram menos americanos do que o Trump matou. Sim, o Trump matou por incompetência, né? Porque não precisaria ter morrido tanta gente. A mesma coisa com o Bolsonaro. Isso se chama genocídio. Então, por favor, cuidem-se, porque se não somos nós cuidando de nós mesmos e eventualmente um ou outro cientista aí tentando ajudar os Butantans da vida, nem sei. Um grande abraço e até amanhã.